mostram que a sua saúde mental precisa de vitaminas e sais minerais. Hoje os especialistas falam que a falta dessas vitaminas, desses sais minerais, pode desenvolver uma ansiedade, um estresse, um cansaço e até mesmo, se não cuidar, o déficit da vitamina D pode levar até uma depressão. Então, o papel do magnésio é nutrir o seu cérebro, estimular a produção da melatonina, que é um hormônio importante para você ter uma boa noite de sono, descansar, acordar com energia, acordar com disposição. Mas ele vai muito além disso. O magnésio provoca 300 reações. Ele vai cuidar do coração, fortalecendo veias e artérias. Ele melhora a saúde cardiovascular, vai nutrir as extremidades, Fernando. Aí é importante para as pernas, para os braços, desinchar o corpo e, claro, dores. Porque muitas vezes a pessoa acorda, fica mal-humorada, está sofrendo com dor nas pernas, dor nas costas. Às vezes tem uma doença crônica. Eu não estou falando, Fernando, que ele vai curar, por exemplo, artrite, artrose. Essas doenças não têm cura, mas ele vai aliviar a dor. Ele vai dar qualidade de vida, vai diminuir essas inflamações para que a pessoa tenha uma vida normal. Isso é muito importante a gente falar.
Mas é importante também a gente falar que existe uma promoção que agora ela é lacradora e vai decidir aí a sua escolha.
Sim, nós vamos fazer uma promoção muito bacana para você que está acompanhando o programa. Lembrando, tá, gente, não tem efeito colateral, não tem contraindicação. Se você toma remédio para diabetes, você pode tomar junto magnésio, pressão alta também. Ele é muito importante, inclusive, para regular os níveis de açúcar no sangue, se você sofre com a diabetes. Então, você pode ligar agora mesmo, 0800-787-3030. Ligue agora mesmo, 0800-787-3030. Ô, Fernando, esse mês é um mês especial, que é o mês de aniversário aqui da Lírios. Falei isso no começo do mês, é o mês de aniversário. Então nós estamos fazendo uma promoção fantástica que você vai pagar o preço de custo do produto. Como é que funciona para você participar? Você tem que ligar e você só vai pagar 20% do valor do produto. Olha só que bacana. Você só paga 20% do valor do produto. Eu entrego na sua casa o seu magnésio em qualquer lugar do Brasil.
Frete grátis?
O frete é gratuito, você não paga nada em qualquer lugar, né, Fernando? Amazonas, Rio Grande do Sul, qualquer região do nosso país que é continental, eu entrego na sua casa e você só paga 20%. Só que é importante você ligar agora, 0800-787-3030. Tem aqui na tela, tem o QR Code, mas esse não vale para a promoção de 20%. Então você tem que ligar 0800-787-3030 e os presentes. Gente, a cafeteira portátil, vai mostrar ali na tela para você que está no rádio, é uma cafeteira portátil, você pode carregar no carro para fazer o seu cafezinho. Nós temos também a creatina mastigável, sabor chiclete, não tem adição de açúcar, para manutenção da massa magra. Então liga agora, 0800-787-3030, Fernando. 20% só do produto.
Puxa vida.
Cafeteira e creatina, só não
muito compra bom.
Quem não quer.
É bom demais. Eu só vou te dizer uma coisa, 0800-787-3030, cuide da sua saúde, ouça o seu corpo. Valeu, Manolo.
Obrigado, querido.
Obrigado a você. E a gente segue aqui no nosso Morning Show quentíssimo de hoje. Tem novidade, informação dessa. A gente está falando sobre a pesquisa, né, recente, e agora você atualiza para a gente aí, por favor.
Claro, Fernando, mais uma pesquisa agora do Poder Data, e a pesquisa coloca que 61% desaprovam o desempenho pessoal aí do presidente Lula, com uma aprovação de 35%. Essa é a maior desaprovação desde março de 2024, quando o Poder Data começou a série neste formato. E quando a gente olha para o governo em si, 57% de desaprovação e 37% de aprovação, também no pior patamar deste mandato. Isso é um número queda, assim, muito, muito alto. Mais de 30 pontos quando a gente olha para o mesmo período em 11 de março de 2024. E mais um caso de situações difíceis para o governo dentro de um processo de reeleição endereçar, resolver, porque não está minimamente fácil. Fico triste que meu amigo Henrique, meu nome da esquerda preferido, não esteja presente aqui, porque alguns dias ele disse que a desaprovação em uma pesquisa do governador Tarcísio de Freitas de 35% era assombrosa, muito difícil, muito alta. Eu fico imaginando o que ele diria de praticamente o dobro, o 61% do presidente Lula.
Pois então, é, realmente a sensação de que as coisas estão caras, ela é uma realidade no nosso dia a dia. Você vai comprar laranja, né, na feira, vai comprar ovo na feira e vai vendo que o preço muda a cada semana. Essa é uma ponderação que acaba, sim, sim, sempre mexendo na avaliação política. E a gente está te perguntando aí, você acha que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro pode alterar o tabuleiro político brasileiro? Você acha que algumas confabulações podem ser feitas, já que ele está em casa? Sim ou não? Não ou sim? Quero muito saber o que você pensa e daqui a pouco a gente tem mais polêmica nesse nosso sofá que hoje está em chamas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo na rádio e na TV.
Já pensou garantir sua Páscoa com descontos especiais? Na loja de fábrica da Hofner, você encontra ovos e palomas artesanais de sabores como maracujá, Dubai, caramelo salgado, Baileys, ao leite, pistache e muito mais. É sabor premium, com preços imperdíveis. Visite-nos e descubra por que cada escolha na Hofner é perfeita. Páscoa Hofner, para provar e apreciar.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Absolutamente nenhuma ligação com o caso. E é aí que mora o problema. Segundo a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, o procedimento pode indicar racismo e transfobia institucional. As fotos foram incluídas sem critério técnico, o que fere a lei, compromete a investigação e pode colocar inocentes em risco. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que o caso já está sendo apurado e que não descarta mudanças nos protocolos. Agora, o ponto principal não é quem apareceu nesse álbum, é o que isso revela. Se imagens públicas podem ser usadas dessa forma, sem cuidado, sem rigor, qualquer pessoa pode ser confundida. Qualquer cidadão comum pode parar numa investigação sem ter nada a ver com a história. E isso é grave. Especialistas alertam que esse tipo de prática ainda acontece com frequência, muitas vezes baseada em aparência, cor da pele ou identidade de gênero. Além de ilegal, isso enfraquece a confiança da população na justiça. E o mais lamentável é saber que um caso como esse acontece justamente dentro do sistema de justiça de Pernambuco. Fico alerta e à cobrança, porque justiça não pode trabalhar no improviso. Justiça tem que trabalhar com responsabilidade. Direto de Pernambuco, para todo o Brasil, para Jovem Pan News, Joelho Alves.
Valeu, Joelho Alves. Para todo mundo, Pernambuco falando para o mundo. Valeu, muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Bom, a gente tem uma doutora, Priscila, especialista nesse assunto constitucional. Podemos começar dizendo que é uma brincadeira de mau gosto, no mínimo, doutora?
Eu acho que nem...
uma pergunta?
Claro.
Vou aproveitar. Como que essas fotos são escolhidas? Porque eu acho que tudo gira em torno se pode pegar qualquer foto ou não.
Não, tem um banco de dados, né? Principalmente aqui de São Paulo. O que, que acontece com o reconhecimento fotográfico? A gente tem falsas memórias. E algumas pessoas, elas tendem a ser reconhecidas, como bem dito aqui pelo repórter, por questão de cor, pele e de serem parecidas. Por isso que a gente tem inúmeros, né, de forma estatística, inúmeros sentenças que são até desfeitas diante de reconhecimentos que são inválidos. Inclusive, o STF já se posicionou que a gente não pode ter reconhecimento apenas e tão somente com a fotografia. Ah, por quê? Por causa de parecer. Agora, o que me chama atenção, porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele diz que as pessoas, ainda que se dê validade ao reconhecimento fotográfico, elas devem ser colocadas com pessoas que se pareçam. Então ele fala, com pessoas que tenham, não é, questões parecidas. Então me soa mesmo, como você bem colocou, algo que não é simplesmente só uma brincadeira de mau gosto, independente de questão ideológica, tá? Que a gente está falando, mas ela... Enfim, não estou levando aqui em consideração orientação política, e sim pessoas que são conhecidas, parlamentares, né? Que são ali motivo de chacota e que eu acho que pode ali haver até uma questão criminosa, Fernando, para ser imputada, né? Se, claro, ficar comprovado. Agora, se a fotografia dessas pessoas estão dentro do banco de dados e se as pessoas se assemelharem, aí a gente não vê... em regra, nenhuma chacota e nenhum motivo de responsabilização, o que eu não vejo que tenha sido o caso.
Mas são pessoas diferentes entre si, então, são pessoas conhecidas e são pessoas que estão ali para serem identificadas como criminosas, né?
E vou te falar, não é a pior parte, eu acho que toda essa questão aí, algumas pessoas estão falando, usando termos, falando que pode ser transfobia, eu nem acho que é esse o ponto. Não. Eu acho que o ponto é, que tipo... E aí, me desculpe o uso da palavra, mas que tipo de idiota coloca uma foto de duas pessoas conhecidas, famosas, de repercussão, aparecem aí nos jornais. Recentemente, Erika Hilton esteve em uma polêmica gigante devido a assumir ali a cadeira de presidência da Comissão da Mulher e... A partir disso, o policial, quem quer que seja, escolhe duas pessoas conhecidas para isso. Me parece contraproducente. Então, se tenta tirar o erro, eu imagino que, sabendo que essas duas são conhecidas, diminui o número, a chance de acerto ali, até mesmo de... E talvez invalidaria toda uma investigação, uma condenação por conta de um erro, assim... Sinceramente, muito idiota.
E se foi no mesmo reconhecimento, só fechando, se foi no mesmo reconhecimento, a gente percebe que as duas pessoas que foram colocadas são extremamente diferentes.
Muito.
Né?
As duas, elas não se parecem. Uma cabelão loiro, a Duda cabelão curto.
Brincadeira de mau gosto para começar a falar sobre isso, né? Mas para falar de assunto difícil, constrangedor, agora aproveitando a Adriana Morales. Eu quero colocar um outro assunto aqui que está dando o que falar, dando caçamba para piqui, como diz a Jéssica. 10. É o momento fitness no programa, mas antigamente escolher uma roupa para academia, para uma festa, era algo mais tranquilo, né? Você vai para academia, você pode usar um abadá, você pode usar uma camisa de futebol, pode usar um abadá antigo, ou até mesmo uma camisa de campanha, seja lá o que for. Mas hoje, quem frequenta a academia sabe que as roupas são mais elaboradas, né? Esse mercado movimenta milhões, né? E o que gerou polêmica foi esse caso no interior de São Paulo. Uma mulher foi constrangida após ser orientada a vestir uma camiseta para cobrir o top que usava durante o treino de musculação. A engenheira Poliana Frige foi questionada pela recepcionista da academia se o top que ela usava era um sutiã. Ei, menina, você está usando sutiã? Porque essa alça está muito fina. Então a jovem ouviu da funcionária o maior absurdo que a gente vai dizer aqui agora. Você tem que se cobrir pela sua própria segurança, porque aqui tem muitos homens casados. Eu vou repetir. Você tem que se cobrir para sua própria segurança, porque aqui tem muitos homens casados. Gente, o que é isso?
Quando a gente lê uma notícia como essa, quando a gente fica sabendo de uma notícia como essa, é como se nós fôssemos catapultados, né, arremessados para os séculos passados. E aí a gente fica pensando, né, será mesmo? Porque eu acho que notícias e comportamentos como esse talvez sejam mais comuns do que a gente possa pensar, imaginar e tudo mais, né? Qual é a mulher que nunca viveu nenhum tipo de violência? Aí a gente já... Nenhum tipo de constrangimento. Aí a gente já sai, né, enfim, não há muito o que discutir quanto a isso. Agora, essa notícia, ela tem um ponto que me chama a atenção. Primeiro, uma mulher que vai falar com ela, que tem as mesmas condições, que passa pelas mesmas experiências como mulher. Segundo, até quando nós, mulheres, seremos responsáveis pelo comportamento violento ou pelo comportamento inadequado dos homens, né? Então, basicamente, o que ela diz é o seguinte: olha, você se cuida, se fecha, se resguarda, porque senão você vai ser atacada. Não porque você está com uma roupa inadequada, mas porque o seu comportamento faz com que o outro não consiga
se controlar.
Adriana,
eu queria incluir mais camadas nessa indignação. Eu queria colocar até mesmo a postura dos homens casados. Porque até eles foram ofendidos nesse comentário.
Eu entendi ali que todos eles estariam querendo avançar.
Você tem que se proteger dos homens casados?
Eu acho que a funcionária, ela fala por ela, mas ela fala também por uma parcela de sociedade que pensa igual, mas não é a totalidade. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer um comunicado, quando a gente vai orientar, quando a gente é funcionário de um lugar que a gente representa esse lugar, que eu acho que os fatos também vão ser apurados, né? Se isso é uma orientação da... Aí a doutora pode falar melhor. Se é uma orientação da instituição ou se é uma coisa, uma ideinha que saiu ali da cabeça.
Mas será que essa moça foi a primeira a usar um top na academia?
Eu assisti ao vídeo dela e parece até que as pessoas comentaram, né, no vídeo dela, falando assim, inclusive nos stories da academia tem outras pessoas com outros tops. Eu não sei se procede.
Tem um lugar onde o povo usa top também, chama praia. Na praia. Nada.
Vou defender a academia em um detalhe.
Ah, não. Eu não acredito. Não. Pera aí.
Todo mundo fica concordando. Assim, gente, código de vestimenta. Se tem um código de vestimenta, eu acho que vale a pena ser seguido. Então, não sei se era o caso dessa academia, né? A jovem que passou por isso, ela relatou lá o caso, ainda deve ser apurado. Não sei se ela vai tomar as tratativas e medidas legais. Eu estou procurando aqui, mas não temos uma nota ainda da academia sobre isso. Mas as academias e os estabelecimentos, eles têm liberdade para o código de vestimenta ali, ó. Tem que ir dessa forma, etc. Eu acho feio, tá? Essas regatas, homem de regata, horroroso, acho feio. Esses topzinhos, acho feio também. Roupa de academia, acho feio também. Então, assim, sinceramente, difícil ir na academia, né?
Posso só...
Arrumou uma boa desculpa para não ir. Você acabou de achar mais uma desculpa para não frequentar a academia, Jess. Bom, gente, parabéns, não, parabéns.
A roupa do tênis é bonita, a roupa do tênis linda.
Parabéns, Jess,
muito
bom.
Não é uma
bom.
Discordância, Jess, mas eu vou te dizer, para quem treina... Quando você usa uma roupa mais leve, o treino fica mais fácil. Você sua, né? Absorve melhor o suor. Então, assim, as roupas mais leves, elas têm uma funcionalidade diferenciada na academia.
O texto aqui da nossa Cacau, aqui, muito bem escrito, ela fala de todo um mercado que trabalha para isso. Porque é tão difícil ir na academia que já tem uma roupa, eu falo, não, coloca essa roupa, veja como você tá bonita, fique mais animada para ir na academia.
De moda, tanto de marca de academia.
Ué, mas é, já é tão difícil, né? Eu tenho um amigo que, por exemplo, é rato de academia, só vive na lanchonete, porque não tem a roupa para estimular. Né? Então...
É interessante que essa coisa de academia se tornou um ambiente de grandes disputas, né? Por vestimenta, sim, por... Ego. Se tornou ego, se tornou um ambiente difícil de conviver.
Eu só quero dar um abraço pro pessoal da rádio. Tchau, valeu, até amanhã.
Pois é. Então, se tornou um grande ambiente de disputas, de lutas, de questão de competição entre homens e mulheres, de quem pode se filmar, quem não pode se filmar, qual a roupa adequada. Olha, é um ambiente que eu fujo muito, viu? Eu tô fora disso aí.
Boa desculpa também.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Mês do consumidor Lojas 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Você ouve a melhor rádio, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. Play here. One radio. All the hits. Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Mês do consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa. Acessando o site www.openbox2.com.br.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way.
Xavier. Doutor Pimpolho.
Ei, Doutor Pimpolho, estão aqui os relatórios que o senhor pediu.
Tosley, deixa aqui na minha mesa que depois eu vejo.
Com licença, Doutor Pimpolho. O senhor mandou me chamar?
Slady, posso saber qual é a palhaçada?
Oi?
Qual é a palhaçada, Slady?
Ai, que palhaçada?
Slady, olha esse grampo aqui, meu. Isso é jeito de grampear uma folha, meu? Grampo todo torto, um pra cima, outro pra baixo, meu. Que isso, hein?
Ai, Doutor Pimpolho, o que que tem? É só um grampo de papel.
Slady, você não sabe que eu tenho toque, meu. Que eu sou metódico. Tá comigo há 20 anos e ainda não aprendeu, pô? Multidões já foram demitidas aqui dessa empresa por causa de grampo torto.
Ai, Doutor Pimpolho, desculpa. Dá aqui o papel que eu grampeio de novo, vai.
Não, Slade, sai, meu. Você não, meu. Deixa que eu grampeio. Você já fez cagado o suficiente por hoje, meu.
Ai.
Vai, ó. Vê se faz alguma coisa de útil. Pega uma tampinha de caneta Bic pra eu tirar esse grampo aqui, vai.
Tampinha de caneta Bic? Tá aqui, ó.
Vai se fuder.
O que foi, Doutor Pimpolho?
Tampinha de caneta Bic toda mordida, meu!
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reiniciando o amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Olá, como é que vocês estão? Meus inadimplentes do amor, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um prostado programa Pânico pelas visionárias plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que fala o que pensa e por isso pensa muito, muito, muito para falar. As academias estão bombando. Só se fala em meter o shape e tomar suco. Vamos para as dicas saudáveis? Vamos eles, Igor Guimarães e Marininha Selva.
Ah, que é isso?
Polônio, eu disse.
É uma dificuldade nesse cinegrafista.
Sim.
Vou reclamar. Boa tarde, Emílio e marombinhas desse programa. Como todos sabem, eu sou uma máquina de saúde. Sou praticamente a Ramon Dino do Acre. Meu corpinho de suricato é invejado por mulheres como Gisele Bündchen, Anitta e Rita Cadillac. Assim como uma peleleca selvagem, eu me alimento da natureza. No meu corpinho só entram folhas, frutos e paus secos. Adoro um chá de vara-torta, feito com água de chuva e adoçado com baba de tucunaré. Meu pré-treino é óleo de bota batido com açaí. Por isso sou essa mulher forte, robusta, disposta e guerreira. Eu sou a Xena das florestas. Comam a goma da mandioca, tomem o chá de pau trincado e façam crossfit com pouca roupa. Agora vai lá, menino doido. Preciso voltar para o soro.
Nossa senhorinha, senhorinha, você tá mal, hein? Tá fazendo a dieta do Gandhi, meu chapa? Olá, Emílio, tudo bom, ô saco de mamute? Ai, o saco de Emílio parece sacola de feira. Brincadeira, meu. Não me manda embora, não. Nossa, Emílio, eu sou calistênico. Você sabe o que é calistenia, né? Meus exercícios é igual do Mico Leão Dourado. Eu passo o dia pendurado girando num pau. É o pole dance da melhor idade. Também não como glúteo, não, viu? Eu como glúteo. Viu, Samidana? Esse glúteo branquinho aí. Brincadeira, ô Datena. Agora eu vou falar pra você. Eu sou fitness. Eu aguento sorrindo o que antes eu não aguentava aí, chorando. Pai. Graças ao produto Cariani. Cariani é um produto que você não bate no leite. Você fica biruleibe, meu. É emagrecimento biruleibe. Agora eu vou embora, que eu vou levar minha avó pra tomar bomba nos glúteos. Emílio, beijo pra você, alegrias extremas.
Muito bem, muito bem. Chegou a hora da agenda, é o melhor stand-up comedy do Brasil. Você já tem ainda a sua cidade, o show dele. No meio é conhecido como Elefantinho da Páscoa. É o nosso Morgadinho, Rogério Morgado. Diga lá, Morgadinho.
É isso, isso quebra, quebra mesmo. Chutão.
Quebra.
Não, não, foi. Não,
quebra.
Não é teu, não é do
cara. O cara acostumado a trabalhar com pá e picareta, é dá um produto caro. É isso que acontece.
É de sexo, ferra tudo que toca.
Olha lá, que bonitinho. Olha lá a carinha dele agora.
Que mais? Hein? Que mais?
É, que mais é a hora do, da agenda do gordão. Pode voltar aqui, carequinha. Vamos lá.
Quem é esse rock'n'ball, hein? Uma hora dessa.
Sou eu. Pera aí, deixa o careca voltar. Do INSS. Não, Morgadão, fazendo show toda quarta-feira em São Paulo. Hoje tem. Corre, que são os últimos ingressos pra curtir o show solo aqui no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. Entra lá, clubedoingresso.com, os últimos ingressos pra hoje. Tem as próximas semanas, porque, como eu falei, toda quarta-feira. Entra lá e já adquire o seu, você que tá vindo pra São Paulo a trabalho ou tá vindo curtir Sampa. Você que é do Brasa, vai curtir Sampa? Vai curtir o show do Morgadão, clubedoingresso.com. Amanhã eu vou estar em Cotia, galera de Cotia aí, ó, Rock Bar Rota 270, simpla.com.br, show solo amanhã em Cotia, então você da região, Rock Bar Rota 270, tá bom? Vila Raiz, lá em Rio Claro, tá pra esgotar também, se eu fosse você comprava hoje já, você de Rio Claro, dia 2 de abril, simpla.com.br. Galera de São José do Rio Preto, Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, tem show do Morgadão, Morgadão de volta, primeira vez, foi no ano passado, casa lotada e vai lotar de novo, então já se programa, compra hoje o seu ingresso no bilheteriaexpress.com.br. E pra galera da Granja ali, você que é vizinho do Emílio, Enjoy Gastropub, um projeto muito bacana. Rogério Morgado convida, clubedoingresso.com. Tá, eu, Edgar Agostinho, e também o nosso amigo Rodrigo Capela, tá bom? Barueri, dia 12 do 4, é no Simpla. E no dia 24 de abril, São José dos Campos, Teatro Colinas. Entra no site do teatro e compra o seu. Que alegria, obrigado, Emílio. Manda e-mail pra contratar.
É tá. Isso aí, gente. Vamos agora, o Guerezito vai se apresentar. Opa. Sempre em Floripa.
Sempre,
é bom. Porque
sempre.
Ele não é tonto. Isso, ele não ó. Vai pra Carapicuíba.
Já avisando até no Brasil e Mercosul, nem me chamem pra outro lugar, só vou pra Floripa. Brincadeira. Dia 10 de abril, estou aí, sexta-feira, Floripa Comedy, corre lá, pensa no evento.com.br, adquire seu ingresso, show novo, inutilidade pública, quero sair preso de lá com mais gente. Então, bora lá curtir esse showzão no Floripa Comedy e mais informações, @ Fábio Gueré, tudo bonitinho. Obrigado, Emílio, e toca o barquinho.
Muito bem, temos aqui o Suíno 1369, oh. Temos aqui também o mensagem apagada. Sim. Você que apaga, Dedê?
Mensagem. Você apaga?
É ele mesmo. Não, é ele,
o Dedê. Quando o pessoal, xinga.
Como é que chama aqui? O
Xandão.
Você é o...
Moderador.
Moderador. É. O nosso querido Dom 536. Segurança e trabalho. Muita gente bacana, porque agora é o momento de homenagear quem gosta da gente, mesmo sabendo dos nossos pequenos delitos.
Sim.
Hora de nossa audiência, a Majestade.
Nossa Majestade de hoje é um belo empresário, youtuber e podcaster. Nascido e criado em Sampa, casadaço e puxador de ferro. Aplausos para Luan Onofre.
Tá aqui o Luan, fala Luan.
Alô, alô. Tá
escutando?
Alô,
alô.
Alô. Tudo no ar, gente, tudo bom?
Tranquilo?
Tudo bom, obrigado aí por ter...
Tudo certo?
Tudo certo.
Diga. Meu Deus.
Queria agradecer vocês aí, é muito bom aí o programa, viu? E pra mim, fazia tempo que eu não ficava um pouco nervoso.
Tá nervoso?
Pra Orra. Ser sincero, é.
Você tá no trono.
Nem em palestra eu fico nervoso, mas aqui eu tô um pouco nervoso.
Você faz palestra?
Não, já fiz algumas, já.
Do quê?
Sobre investimentos, que é o meu canal no YouTube, né?
Ah, você é um cara...
Influencer.
Um tipo influencer.
Eu tenho um canal de podcast, né? E eu comecei falando sobre investimentos, porque eu vi a necessidade que eu precisava investir. E aí apareceu muitas oportunidades na vida, eu comecei Banco a gravar vídeos no YouTube.
TubaCast.
TubaCast é meu canal no YouTube lá.
Fala sobre tubaína. Mas você fala o quê?
Eu falo sobre economia, investimentos, teoria da conspiração, tudo, entretenimento, né? Oh. Então meu canal ele é bem diversificado. Eu comecei com investimentos, mas se eu ficar só falando de investimentos no YouTube eu ia passar fome. Aí eu acabei dando uma diversificada e hoje em dia eu levo muita gente lá.
O Sami vai lá.
Eu vou, o Emílio, o Zuckerman e o Morgado. O
Sami vai
eu
cortar vou. O cabelo.
Tem
e
lugar
vai.
Pra quatro, dia que se eles forem, eu vou.
Cinco.
É. Ele gosta.
O Emílio vai abrir a carteira dele.
Ele gosta. É, o Sami vai levar o sogro.
Ele tá impossível.
Ele tá impossível.
Vamos, sogrinho, vamos lá.
De boi.
Vamos lá, vamos. Eu vou.
Antes você tem que sentar e almoçar com o Datena lá em Ribeirão
Preto. Então por que você tá falando aqui?
Da Atena de equipar no peso. O
cara, cara tá se escondendo do Datena
da hebraica. Pô. Quatro copos de vinho.
O Datena de boina. Boa, ele é o Boulos.
O Boulos. Aquela boina que ele é.
Parecendo o Sidney Magal.
Hã? Não é?
Beijo pro meu sogro.
Viu, o Tuba? Pô, vocês mudam tudo aqui. O Luan Onofre. Nosso querido Luan. E você faz o que da puta da vida? Podcast é uma coisa muito genérica, né?
Mas hoje eu vivo do YouTube mesmo, né? Do canal, da monetização, patrocinadores. Então a minha renda principal é o YouTube e os patrocinadores que tem lá.
Mas vai acabar essa mamata, hein?
Vai nada.
Opa.
Tá repreendido.
Você não tá sabendo?
Você não tá sabendo, né?
Vai vendo, vai.
Vai vendo, vai esperando aí.
Não, mas no final das contas também tem outras fontes de renda, né? A gente acaba se virando.
Muito bem. Mas originalmente você é o quê?
Originalmente eu estudei pra ser engenheiro civil.
E por que não fez a...
Porque, na verdade, estava meio fraco quando teve a 2014, que teve aquela...
Copa do Mundo.
Não, que teve a corrupção lá e tudo. Então
sim,
Fiquei desempregado. Aí eu comecei a trabalhar de táxi, depois eu voltei para a área. Mas, na realidade, eu comecei a falar sobre investimentos na internet. Em pouco tempo, eu comecei a ter a renda que eu trabalhava na empresa.
Caramba!
Aí eu peguei e me dediquei 100% na internet, porque eu vi que rendia muito mais.
Entendi.
Então, foi por conta
aí. Então tá aí, ó. Tá aí o podcast do Luan, representando a nossa audiência. Provavelmente Obrigado. Ele veio fazer jabá. Um jabá aqui. Veio fazer comercial do TubaCast.
Deu 50 reais pro Delari,
assim.
Provavelmente, o que ele quer,
é inscrito.
Então eu não vou fazer muita homenagem pra ele, não.
Mas lá já tem bastante inscrito.
Você vai na área comercial da rádio.
Eu senti que ele só quer fazer uma propaganda.
Nem gosta da gente.
Não gosta. Não,
vamos pedir pra galera parar de seguir.
Tô louco, não.
Não, e pior que na verdade eu vim aqui pra conhecer vocês mesmo. É um prazer estar aqui, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.
Mentira! Muito bem. Seja bem-vindo, Luan.
Obrigado.
Valeu. O endereço dele é Luan_. Onofre,
sucesso,
_ Onofre, e o YouTube é o Tubarão da Bolsa, é o TubaCast. Obrigado aí pela sua participação. Muito bem, vamos agora falar?
Vamos
falar de filmes, vamos falar de séries. Porém, nesse momento, os homens que adoram um churrasco, e são aqueles que levam a linguiça, adoram.
Gostei.
É hora do Homem-Aranha que está na quarentena. É o nosso André Alba com Linhagem Geek. Diga lá, meu querido.
Linhagem Geek.
Canary.
Ah, Zé da Manga.
Isso aqui não é omelete, é Canary.
Homenagem ao
Canary. Amarelo Canary. Boa tarde a todos e se inscreva no canal da Linhagem Geek no YouTube, que eu tenho informações. Então se inscreva lá. Se inscreva lá num grande momento. Vamos começar aqui.
Okay.
É, são várias mutações. Vamos começar com o nosso querido Wagner Moura, lógico. O Wagner Moura é o grande sucesso.
Você não desiste do Wagner.
Não, Wagner Moura é o grande sucesso. Torço pra ele.
Torço
muito pra ele. Isso porque qualquer outro país do mundo já teria o Tropa de Elite 9, mas só aqui no Brasil que o sucesso ele é que pegou no contrapé, né? O Tropa de Elite aí não quiseram fazer mais, mas em qualquer outro lugar do mundo já estaria no 9.
O fascista.
É, entendeu? Mas o Wagner Moura ele pode ser o
o vilão do 007. Olha que legal. Ele pode ser, provavelmente ele vai se inspirar no Bolsonaro, né? Pra fazer o vilão e vai falar do Bolsonaro lá em todas as junkets ali do 007, as entrevistas pra fazer o marketing do filme. Mas é um... O Wagner Moura, ele substituiu o Pedro Pascal como... O woke da rodada. A cada momento, a cada 6 meses, se renova um novo woke ali pra passar todas as pautas progressistas de Hollywood. E o Wagner Moura caiu nas graças. Ele é muito talentoso, obviamente, mas tem ali a agenda ideológica que a turma gosta. Então, ele pode estrelar aí o vilão do 007 e a gente torce bastante, porque as entrevistas, vamos ver, né? Se ele vai se inspirar em algum... Né, vai ser um general... Sim. O vilão do 007 e da ditadura militar aqui do Brasil.
Vai ser o Bolsonaro.
Vai ser o Geisel. Vai ser o Geisel. Ou vai ser, sei lá, até o Figueiredo. Ele vai tentar puxar ali. Mas o Wagner Moura, ele tá... E teve a polêmica com o Pedro Pascal, Zuzu, que ele está namorando o Pedro. Rapaz.
O Wagner Moura?
Não, o Pedro Pascal está namorando um rapaz.
Achei que os dois estavam namorando.
E o rapaz é sionista. E aí o fã-clube parou de... Ele criticou, o Pedro Pascal criticou o fã-clube e o fã-clube desmanchou do Pedro Pascal.
Ué, mas ele não é pró-Palestine, o Pedro Pascal?
Então, e agora? Agora
ser pró-Palestine é uma coisa, sentar onde ele quer é outra.
Agora não é só você, é com quem você namora. Mora também que tem que ter as posições de acordo com a agenda certinha, senão você é tchau pessoal. Não,
entendi. Eu acho que pelas posições foi por isso que ele escolheu o cara.
É isso mesmo. Então o Wagner Moura pode ser o vilão do 007, estaremos ligados nisso. Morgadão, você lembra do... Acho que você e o Guerreiro vão lembrar do Vince Vaughn.
Sim.
Vince Vaughn. Vince Vaughn. Comediante. Vince Vaughn é um comediante, né? Fez muito sucesso ali na... Acho que no início da década de 2000.
Bom roteirista também.
É, ele é roteirista, é comediante, humorista. E ele deu uma declaração ali num podcast falando dos late shows dos Estados Unidos, né? Ele foi perguntado, ele tem a impressão que todos os late shows são o mesmo programa. E aí ele acaba discorrendo sobre esse assunto. Ele falou que todos esses programas ali que acontecem nas noites dos Estados Unidos, pode deixar rolando aí, Luquinhas, ele fala que deixou de ser engraçado e parece que ele tava numa aula que ele não queria assistir. E aí ele vai desenvolvendo e ele diz o seguinte: eu acho que os talk shows, em grande parte, se tornaram baseados em agenda política.
Ah, é.
Isso porque, assim, você tem uma queda de audiência muito grande nos talk shows ali dos Estados Unidos, né? O próprio Jimmy Kimmel, o Jimmy Fallon. Jimmy Kimmel, ele voltou a uma leve ascensão, que brigou diretamente com o Donald Trump. Você brigar com o presidente dos Estados Unidos é incrível. Então, mas a audiência de todos os late shows ali dos Estados Unidos, eles vêm caindo, muito parecido com o Oscar, que se perde a conexão ali com o grande público e boa parte também, porque ninguém aguenta mais toda essa politicagem.
É, o que ele tá falando, tipo, verdade, né? Não é mentira, mas só tá reclamando porque não tá sendo convidado pra porcaria nenhuma também.
É, ele fez o filme com o Mel Gibson, né? Então, qualquer relação com o Mel Gibson, você não entra em nenhum lugar.
Ah,
né?
Mas é boa recalque.
Mas tá certo, não, ele tá certinho.
Você não entra em nenhum lugar, né? Porque você, se... Quando você entra... Isso, o Mel Gibson deu uma entrevista ali no... a respeito de Jim Caviezel. É depois de 2004, né, que é o Paixão
Mel
de Cristo.
Gibson tá só o pó. Você assistiu o filme dele?
Não, não assisti o filme dele. Mas
assiste o último filme dele.
Só a capa da gaita.
Mas ele não, tá... Não, ele tá... Gibson. Ele tá com uma barriga, cara.
É, gigante.
Maior que a nossa.
Porra.
Mas é o Mel Gibson, pô.
Não, sua não.
É o Mel Gibson.
Ele era Mel... Coração Valente.
Sim.
É, William Wallace.
Mas ele era cachaceiro
também. Você viu o último filme dele?
Eu não vi.
Que ele tem a filha. Que a filha acha o cara a minha outra mina.
É bom.
Viu?
É muito bom.
É alguma coisa de sangue. Como é que é?
Ó, Mel Gibson.
Mel Gibson.
Não, mas isso aí tá pior.
Isso aí sou eu.
Isso aqui tá encolhendo.
Tá bom, né? Tá, engatou a primeira, Leo.
Mas a gente vai falar muito dele, porque o ano que vem tem dois filmes da Paixão de Cristo, hein? Vão estrear nesse
apaixonado.
Nessa época, já estão gravando lá na Itália. É um roteiro que demorou 10 anos pra ser executado. É um filme que eu não vejo a hora de começar, principalmente pelas manchetes dos portais daqui. Mas o Jim Caviezel, o Mel Gibson falou pro Jim Caviezel: ó, se você fizer interpretar esse filme aqui de Jesus Cristo, você vai ser banido de Hollywood. E o Vince Vaughn, ele acabou fazendo Até o Último Homem com o Mel Gibson ali, com o Andrew Garfield. Então, essa turma que mais fica posicionada mais à direita de Hollywood é esquecida e, como você disse, Guilherme, às vezes não é chamada pra alguns...
Jim Caviezel, e o Jim Caviezel tá abençoado, vai fazer Jesus e o Messias.
Tá certo,
ele
pô.
É um bichão mesmo, hein?
Pode abraço aí, ó.
E falando... Jim Caviezel. E falando em esse filme aí também, né? Vamos aguardar.
Eu quero ver.
a crítica já tá pronta dos portais, né? Grande momento. Já. Mas o Bill Skarsgård, ele que faz o It e que faz um monte de personagens, né? Ele tá sendo cotado pra ser o Coringa no próximo filme do Batman. Bom, a internet fala que é o casting absolutamente perfeito. Ele que gosta de interpretar esses personagens mais estranhos, mais louquinhos, né? Por dizer, pra ser muito educado. Ele pode aí interpretar o Coringa nos próximos filmes. Lembrando que ano que vem tem o Batman do Matt Reeves e também tem outro Batman do James Gunn, do universo compartilhado da DC.
Muitos Batman.
Tem muito Batman pra
acontecer. Deus me livre.
Muito Batman pra pouco Robin. Da
é isso aí. O Sam seria um excelente Robin, né, Sam?
Robin Williams.
Seria a mulher gato. Então, pra gente finalizar aqui... Agora
tá
uma notícia.
Rápido hoje.
É que são
não tem polêmica.
O cara tem filho agora.
Pra nem enjoar.
Ó, até as 4 da manhã.
Presta atenção. Eu já liguei lá pro Dr. Durso daqui a pouquinho. Foi votado ontem, hein?
Sim,
ligado. Foi votado no Senado. Sim. A lei da misoginia. Prepare o seu rabicó.
Prepare.
É. Vai no seu. Vai. Então nós vamos trazer o doutor aqui.
Pra esclarecer.
O doutor aqui vai trazer tudo que pode te ferrar na internet.
Ixi.
Na internet.
Na internet?
Exatamente.
Você tá lá passeando.
Você tá lá na internet. Gostou? Toma um... um negocinho, sim, não
chega
sei.
Em casa.
Você vai ver mandando o que aprontaram para sua liberdade.
Pena de 2 a 5 anos.
Calma, calma. E nós vamos trazer
tá bom,
o doutor
ele
aqui.
Ele que vai esclarecer.
É isso aí.
E uma notícia que eu acho que você vai gostar, Emílio. Teremos uma série de gangster ambientada em 1930 com Quentin Tarantino e Sylvester Stallone. Aí é uma dupla muito boa, obviamente. Eles estão maquinando aí essa série de gangster que deve estrear este ano. Vai se passar nos Estados Unidos na década de 30. Provavelmente ali naquele momento da depressão dos Estados Unidos.
Estados Unidos!
Então, se você gosta aí do velho Stallone e do velho Quentin Tarantino tá produzindo, tá roteirizando também essa série que provavelmente vai chamar bastante atenção com esses dois aí. Pô,
parece o Fofão, meu. O Stallone é um
ídolo. Ele já tá com 70, quase 80 anos.
Fundo Augusta. Ah.
Mas tá bem, pô. Quase 80 anos.
Ah, tá uma loucura. Olha como ele tá bem.
Tá voando. Quase 80 anos.
Vai jogar na Copa.
Ele... Pior tá o Tarantino, parecendo a Bruxa do Mar. Mas tá bem, pô. Quase 80 anos. Mas vai ter aí, vai ter essa série aí de gangster que é sempre bom ver esses dois aí na tela.
Um filme. Muito bem. Uma série.
Bom, hein?
Muito bem. Vamos a ele?
Opa.
Então vamos falar com o nosso repórter diretamente das ruas, o nosso homem. Mas antes, Reginaldo, me lembra, teremos um break. O Dedê já se mandou.
Foi tomar um café no meio do programa.
Tá tomando uma jurubeba, ele e o Morgado.
Vamos fazer um break agora para nossa rede de rádio. Fique ligado aqui no Pânico.
Nas Lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Geladeira Panasonic Branca, 435 litros, duplex, frost free. Nas Lojas 100, só R$3.098 à vista. Ou 10, de R$309,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 4 portas, 6 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$1.568 à vista. Ou 10, de R$156,80 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Lojas 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Na Páscoa Offner, variedade é sinônimo de escolha perfeita. Descubra mais de 50 criações artesanais, dos clássicos às novidades como maracujá, Dubai e caramelo salgado Baileys. Cada ovo e cada receita é feito com atenção aos detalhes para encantar todos os seus sentidos. Venha nos visitar. Páscoa Offner, para provar e apreciar.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número 1 do Brasil.
Let's take our time tonight, girl.
cause all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.
Mais ou menos?
Ah, eu sou paulista de alma.
Muito bem. Seja bem-vinda.
Obrigada, obrigada. Valeu. É um prazer imenso estar aqui com você.
Charles. Muito obrigado. Valeu, Charles. Então, vejam pessoas sensacionais.
Carlinhos Humor Oficial no TikTok. Pode seguir lá, que é bom demais. Ele faz a live. E o Carlão é bom, viu, meu? Esse aí é da velha guarda da Portela, né, Emílio?
Sim.
Eu adoro o Charles.
É tome.
Fala, Charles.
Fica quieto.
Fica quieto. Era outra época que a gente podia falar com a meia da linguiça. É. Já vi.
Dá a pata, dá a pata. Imagina hoje, dá a pata.
E a presa.
Fica
preso na hora.
Agora com esta nova lei.
Olha a caixa. Digo isso... Digo isso para você acompanhar ele, que ele está estudando muito bem e está fazendo um trabalho muito bacana de noite aí, quando a gente. Se você estiver sozinho, acompanhe lá as lives do Carlinhos, que é muito legal mesmo.
Show!
Muito bem. Quase. Dito isso.
Vamos? Eu ficaria assim, falando. Assim.
Solte a vinheta? Pode. Então solte a vinheta, porque começa agora.
Resenha!
Olha só, o deputado federal, Guilherme
De Ritz.
Obviamente, ele criticou o presidente Lula por seus vetos no PL antifacção. O De Ritz que trouxe a pauta, né? E agora, Morgadão, num ano eleitoral, o político adora pegar a pauta.
Candidato.
E o Lula, né, segundo o nosso De Ritz, falou que ele não tem compromisso com a segurança pública.
Ele tem?
Eu acho que não, porque as falas desse governo, elas acabam defendendo os bandidos. A gente não precisa nem lembrar da cervejinha, o prende mal, né? A gente conhece, né, o Beta?
É isso aí.
Opa. Então, essa é uma lei que é do De Ritz, né? A gente sabe que... Pela crítica dele, né, teve uma demora de 40 dias para sancionar o projeto, né, e vetar dois trechos cruciais. Um veto impediu também o enquadramento de pessoas em organizações criminosas sem a comprovação, alegando inconstitucionalidade e insegurança. O que acontece? A gente lembra da pauta, que é muito polêmica, porque os comandos, as facções são o quê?
O quê?
Os terroristas? Podemos chamar de terroristas ou não vamos chamar de terrorista?
O que eu sei é que teve a saidinha.
Teve a saidinha. Sim. Agora.
Você viu quantos pegaram fazendo.
Todo cara que sai,
você viu ou não?
Eu vi. A maioria dos que saíram.
Ribeirão Preto, Santos. Pegaram 150 em Santos. Quanto foi em Ribeirão Preto? Cara fazendo.
A mesma, o cara já cometeu crime.
O cara sai. Fazendo coisa errada.
Mais do mesmo.
Então quer dizer, a polícia vai lá e prende o cidadão. Aí vai preso. Vamos aí lá. Tem a saidinha. Saidinha tem várias saidinhas.
Tem várias.
Que é um benefício pra bandido.
Sim.
É o único lugar do mundo que tem puta benefício pra bandido.
Chefe do benefício.
Aí,
do bandido
é maior do aí o cara bandido. Sai. Aí o cara sai. Isso é lei que os caras fazem lá no Congresso. Congresso ruim.
Muito.
Daqui a pouco nós vamos falar dessa nova aqui que vem. Congresso porcaria. Aí, vamos dar o benefício? Vamos. Aí fala, não, tem que ressocializar. Aquele discurso bonito. Sim.
Maravilhoso.
Olha, é importante a ressocialização. Vejam vocês, na Dinamarca isso funciona muito bem, na Noruega funciona muito bem. Vamos trazer esse benefício para o Brasil. Aí traz, aí solta a turma. Solta a turma que o cara já prendeu.
É
e já custou muito caro para a turma prender.
Exato.
Pro policial trabalhar, não sei o quê. Aí solta o cara... Aí o policial tem que ir lá e prender ele de novo.
Sim. O Nico vem aqui, ele cansa de falar novo, isso. Sim. Você mobiliza uma equipe inteira.
Aí você fala...
O que adianta? Você prender se a lei é frouxa.
Você mobiliza uma equipe inteira por 6 meses pra pegar um cara, aí vai lá e solta e todo esse trabalho foi jogado no lixo. O Nico vem aqui, ele cansa de falar isso.
Sim, é uma lei antifacção que foi liderada pelo De Ritz e ele não concorda com o rumo que tá tomando pelo Lula. Por falar no Lula, Emílio, vamos lá de novo para os números que o Samidana sempre acompanha. Opa. Desaprovação do Lula sobe para 53,5%.
Eu vi, tá feia a coisa.
Pior resultado é no Centro-Oeste. Essa é uma pesquisa da Atlas Bloomberg, que o Sammy gosta muito da Bloomberg, que mostra a aprovação e desaprovação também deste governo do Lula. teve uma oscilação.
Lula!
Né? Lula! Olha, você sabe que tem uma coisa interessante? A gente falou do Carlinhos, que leva a palavra de fé, da turma que tá na lata, da família brasileira, dos evangélicos. Você sabe qual que é a desaprovação entre os evangélicos?
Não sei, não.
85% Putz. No recorte da região estão falando que tem uma desaprovação. E aí... Eu sei que ano eleitoral, Albeta, principalmente a turma da esquerda...
Daqui a pouco vai pra igreja.
Ixi, vai pra igreja.
Daqui a pouco, já tá colando aí. Já tem umas aí que eu já tô ligado que já tá indo pra igreja.
Já vai colocar
de lado na moto.
Então é um ano que a turma precisa de votos.
Quanto você falou?
A desaprovação do Lula sobe 53,5%, o pior resultado é no Centro-Oeste.
Eu tenho aqui de 61%.
Eita. A desaprovação maior Poder entre lá. Homens, 63%, para as mulheres é de 45,9%. Além disso, alcança 72,7% na faixa dos mais jovens.
Metrópolis.
Metrópolis.
É, a gente só tem outros jornais aqui, a gente rouba de todo mundo.
Todo mundo.
Poder 360.
Vamos lá.
Poder 360. Desaprovação de Lula vai a 61%, maior em 2 anos. Power Data. Poder Data.
Poder Data.
É a pesquisa. Poder Data mostra que esse é o maior percentual. Puta, 61 é pesado, hein?
61.
Se cair 10% fica bom.
Chego a pouco mais de 6 meses. Daqui 6 meses já vai ter o primeiro turno da eleição.
É isso aí.
Tem a desaprovação de 61% dos brasileiros. Maior taxa já registrada desde março de 24, quando a pesquisa começou a ser feita com 2 perguntas binárias. Se o eleitor aprova ou desaprova tanto o desempenho pessoal do presidente como do governo. Então, quer dizer, é ele na pessoa física Sim. e é na pessoa jurídica o Sim. governo como um touro.
Isso.
A carreta furacão, isso. que tem muita porta carreta furacão. A turma não gosta da carreta furacão. Não. É muito é dinheiro que a gente tem que pagar.
Muita gente.
A avaliação dos eleitores fazem do petista o pior desse governo como um touro. No caso, a administração federal, 57% desaprova e 37% aprova. Os dados são da pesquisa do Poder Data, realizada 21 a 23 de março de 26.
Isso que não começou a delação ainda, hein?
É.
Isso aí vai piorar, né?
Opa, isso aí piora. 61. Bom, a gente tem 2 pesquisas, então uma a gente tem...
Uma é amiga e outra...
É mais ou menos.
Não, pesquisas amiga.
É. Pesquisas amiga.
E aí... O UOL.
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 UOL. UOL. UOL. UOL.
Meu Deus.
UOL.
UOL tem aquele...
Falou que... divulgou também.
Brasil.
Flávio Bolsonaro. Foi divulgada hoje pela Atlas também, que é da Bloomberg, a mesma instituição. Mostra que o Flávio Bolsonaro, numericamente à frente do presidente Lula... E uma simulação no segundo bumbo na disputa pelo Planalto. Então aí o Flávio está aparecendo na liderança no segundo turno. Claro. E aí o que conta, né? Por isso que essa que a gente está trazendo aqui é rejeição, né? No passado, Samidana, não foi eu que disse, hein? Discussão da Globo News. A rejeição, ela conta muito para a eleição. Porque a gente tem ainda a turma...
Ah, vá.
Não. Tem a turma do mais ou menos. Tem a turma dos...
Até o Delari tá indo.
Até...